Senhor presidente, tenho o prazer e a honra de expressar a sincera satisfação do governo brasileiro pela eleição do Dr. Chu Dong-yu como diretor da FAO. Aproveito a oportunidade para parabenizar meu compatriota, professor José Graziano da Silva, pelo término do seu mandato à frente desta organização. Nesses últimos 8 anos, a FAO e seus membros responderam com compromissos ambiciosos aos importantes desafios globais que se afiguraram. O Brasil está disposto a fazer ainda mais e, em contrapartida, o país também pedirá mais desta organização. Com a aprovação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, comprometemos-nos não apenas a reduzir, mas erradicar a fome no mundo. Hoje podemos e devemos ir além. A crescente população do mundo deve comer melhor, com a democratização do acesso a alimentos diversos e de qualidade. Para atingirmos esse objetivo, que já não é mais utópico, necessitamos de ao menos 2 pilares: adotar políticas pró-desenvolvimento, com a necessária promoção de um comércio internacional livre e justo, e fomentar um ambiente que estimule a inovação, com a estrita aderência a princípios científicos. O relatório sobre o Estado Mundial de Alimentação e Agricultura de 2018 aponta a falta de emprego e de oportunidades no campo, assim como a degradação ambiental, como alguns dos fatores que levam à migração rural. Confirma, portanto, que a revitalização e a revalorização da agricultura e das áreas rurais são elementos cruciais na busca de solução para os desafios contemporâneos. Agricultura, agroindústria e bioeconomia podem e devem ser sinônimos de desenvolvimento, geração de renda e oportunidades. No Brasil, o agronegócio emprega 18 milhões de pessoas e responde por mais de 1/5 do nosso PIB. Celebramos nesse contexto o recente lançamento da Década da Agricultura Familiar. No Brasil, há mais de 5 milhões de estabelecimentos familiares rurais que produzem grande parte dos alimentos consumidos no nosso país. Esse modelo de sucesso é passível de ser replicado em outros países, sobretudo naqueles de menor desenvolvimento relativo. Para tanto, é crucial considerar agricultura e segurança alimentar conjuntamente às questões de comércio agrícola. O protecionismo em países desenvolvidos tem ameaçado a viabilidade de uma revolução verde em países em desenvolvimento, por expô-los à competição injusta de bens subsidiados e por negar acesso a mercados consumidores importantes. Um comércio agrícola de fato livre e justo desencadearia um círculo virtuoso em que maior produção descentralizada garantiria maior acesso à alimentação e nutrição adequadas. Ainda outro fator indispensável para a democratização da produção agrícola: o fomento à inovação. Esta possibilitou o desenvolvimento do modelo brasileiro de agropecuária tropical sustentável e altamente produtiva, quando antes se pensava que a capacidade de grande produção agrícola estava restrita às zonas temperadas. Com tecnologia, o Brasil foi buscar quintuplicar sua produção de grãos nos últimos 40 anos, ao passo que a área ocupada pelas plantações permaneceu praticamente estável. Hoje podemos encontrar alimentos brasileiros nas mesas de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo todos os dias. Em linha com a resolução sobre enfoque agrícolas sustentáveis, a inovação também permitiu ao Brasil produzir e, ao mesmo tempo, conservar. Apenas pouco mais de 30% das terras brasileiras são destinadas ao uso agropecuário, com diversas medidas firmes para a preservação permanente. A legislação brasileira impõe ao agricultor nacional a obrigação de manter percentual de sua área total cobertas por florestas ou outra vegetação nativa às suas expensas. diversas políticas e tecnologias nacionais têm permitido a consolidação de uma exploração agrícola sustentável, como o fomento à agricultura orgânica e agroecológica, os sistemas agroflorestais e de integração lavoura, pecuária e floresta, o plantio de florestas comerciais e a recuperação de áreas degradadas. Tais políticas têm atrelado a produção agrícola à oferta de serviços ecossistêmicos, à manutenção da biodiversidade, à proteção de fontes de água potável e à estabilidade do clima mundial. Novamente, todas essas conquistas, inclusive as ambientais, são possíveis apenas graças à inovação. E é justamente este vetor de desenvolvimento que se encontra hoje sob a ameaça das práticas, talvez até bem intencionadas, mas com amplo efeito nocivo de alguns países ricos. Ao abandonar os princípios baseados em ciência e na regulação da produção e do comércio de alimentos, tais países penalizam o comércio justo e de todo o ambiente de inovação que permitiria alimentar mais pessoas com menos recursos. Ademais, ao desinformar consumidores, ceder grupos de pressões e se afastar das regras multilaterais, certos atores prejudicam os mesmos objetivos que dizem proteger. O desenvolvimento dos mais pobres, o acesso democrático a alimentos de qualidade e a preservação do meio ambiente. É necessário fortalecer o papel da FAO como foro para o apoio técnico na produção de alimentos sadios, a colaboração com outros organismos, como a OMS, a OMC, a OIE, a CIPV e o Códex Alimentários, deve assentar-se nos melhores padrões científicos aplicáveis a todos e em linha com um sistema multilateral de comércio aberto e justo. O sistema baseado em ciência e em regras claras foi nossa resposta coletiva a um passado de risco e incertezas. Este arcabouço deverá transformar-se na força que garantirá alimentos abundantes e de qualidade, levando nossas nações a, pela primeira vez na história, garantir a segurança alimentar de toda a sua população, sem descuidar da preservação do nosso patrimônio ambiental. Esse é o compromisso do Brasil que reitero aqui, senhores delegados e suas delegações. Compromisso não apenas com a FAO e com o sistema multilateral, mas com todas as gerações futuras. Muito obrigada.